Se me estão a ouvir neste momento é porque têm acesso à internet. Provavelmente passam uma boa parte do vosso tempo a olhar para ecrãs e têm contas em plataformas como o Instagram, o Facebook ou o YouTube. Atrevo-me a dizer que o fazem de forma inconsciente, sem sequer pensar muito nisso. Afinal de contas, é o que toda a gente faz? Hoje vamos mergulhar neste mundo digital, do online e das redes sociais, no primeiro episódio do É Preciso Ter Lata. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar de redes sociais. Como sabem, eu estou bastante presente nas redes sociais, tanto como influenciadora, sendo que a palavra, pronto, é o que é, já ganhou mil conotações, como também como utilizadora, portanto, eu passo bastante do meu tempo nas redes e queria que o primeiro episódio do meu podcast fosse exatamente sobre isto, porque acho que é um tema super atual e que vai ser cada vez mais atual, e porque acho que é um tema sobre o qual não se pensa de forma tão crítica como se calhar merece. Então vamos lá a isto. Queria começar por dar alguns dados sobre a utilização das redes sociais em Portugal e pelos portugueses. Encontrei um estudo da Market Test Consulting de 2019 e estes dados foram publicados pelo jornal Expresso. E então, 4/5 dos portugueses visitam as redes sociais várias vezes por dia, sendo que a média nacional de tempo passado nas redes é de 1 hora e meia. E eu atrevo-me a dizer, esta parte já não está no estudo, mas atrevo-me a dizer que esta média, é exatamente isso, uma média. Portanto, que as gerações, se calhar, mais velhas passam menos de 1 hora e meia, e eu atrever-me a dizer que as gerações mais novas passam bastante mais de 1 hora e meia. E eu acho que qualquer coisa que nos ocupe assim tanto tempo e qualquer coisa que nós passemos assim tanto tempo a fazer é obrigatoriamente uma coisa que nos molda e, portanto, é obrigatoriamente uma coisa que merece a nossa atenção e merece o nosso pensamento crítico um bocadinho mais allá, como dizem os espanhóis, da utilização inconsciente que nós às vezes fazemos. E digo inconsciente aqui não no mau sentido, mas puramente no sentido em que não pensamos sobre aquilo que estamos a fazer. Então, eu considero que sou a última geração, talvez do alto do meu ego, mas que sou a última geração que viveu fora disto das redes sociais. O que eu quero dizer com isto é, eu lembro-me perfeitamente de ser pessoa, por assim dizer, portanto não era pequenina, quando andava, por exemplo, no secundário, ainda não havia toda esta loucura e todo este instantâneo das redes. Já havia, por exemplo, i5, para quem se lembra desse tempo, mas eu, por exemplo, no secundário não tinha um smartphone, portanto não tinha esta disponibilidade imediata de tanto conteúdo como existe agora. E lá está, eu considero que sou a última geração que teve este tipo de experiência, porque eu vejo pessoas, por exemplo, 5 anos mais novos que eu tenho 26, portanto quem tem agora 20, 21, já cresceu totalmente imerso nisto das redes sociais. São pessoas que, desde que estão no ensino básico ou no ensino secundário, já têm smartphones, já têm contas no Facebook, já têm contas no Instagram, Snapchat, TikTok, whatever. E são pessoas que já não conseguem diferenciar bem entre uma vida online e uma vida offline, porque para eles a vida é online e offline ao mesmo tempo. É uma mistura, uma amálgama que não tem os limites assim tão bem definidos. Enquanto que eu considero que, para mim, eu ainda consegui viver num tempo, estou-me a sentir super velha do Restelo a dizer isto, mas acho mesmo que é verdade e que é importante para o episódio de hoje, em que isto não acontecia e, portanto, acho que tenho uma visão, se calhar, um bocadinho mais crítica, ou facilmente mais crítica, também, obviamente, pelo facto de ser mais velha que as pessoas de 20 anos, porque 5 anos já tem tanta diferença. Não, estou a gozar, mas acho mesmo que fazem. Eu sinto que não sou de toda a mesma pessoa e não serei a mesma pessoa que aos 35. Mas pronto, tangent à parte, acho que as pessoas da minha idade têm uma situação privilegiada neste sentido e bastante interessante, porque somos pessoas que somos nativos do digital. Não somos nascidos no digital, ou seja, lembramo-nos de uma altura em que não havia tanta disponibilidade deste tipo de plataformas e deste tipo de ferramentas, e portanto acho que temos uma visão aqui um bocadinho intermédia e temos um ponto de vista interessante sobre estes temas. E vou baixar já do meu ego e começar a falar então das redes sociais e do online. Então, todos ouvimos já a típica, mítica frase do social media is not real life, portanto, redes sociais não são a vida real, e isto é uma frase que se atira aí para o ar muito frequentemente. No entanto, eu acho que isto é daquelas frases que já foi tão utilizada que já perdeu um bocadinho o significado. E eu acho que não é 100% verdade, no sentido em que nós não somos 100% conscientes disto. As redes sociais, quando começaram, e se pensarmos no Instagram, por exemplo, nos seus primórdios, de facto, era uma plataforma onde se partilhavam coisas de forma muito natural, muito instantânea, muito ingénua, por assim dizer. E todos sabemos que hoje em dia isso já não é bem assim. A grande maioria das pessoas que utilizam esta plataforma, sendo influenciadores ou não, têm muito mais cuidado com o conteúdo que publicam, já, pronto, enfim, sabem do que é que eu estou a falar. E neste sentido, há muita tendência de comparar as redes sociais e todo este mundo das influencers a revistas. E já ouvi muita gente a dizer que, não, mas as influencers vendem a sua imagem hoje em dia, exatamente como os modelos de há 10 ou 20 anos vendiam a sua imagem para as revistas, e é exatamente a mesma coisa. No entanto, eu não partilho esta opinião. Eu acho que sim, é parecido, no sentido em que nós sabemos que ambas são encenadas, que aquelas pessoas se calhar usaram Photoshop, que não são assim ou que não são exatamente assim na vida real, mas, apesar de tudo, nas revistas aquilo não nos é vendido como realidade, enquanto que nas redes sociais nós seguimos uma influencer exatamente porque essa influencer é uma pessoa real e porque aquilo é a realidade dela sendo mais ou menos editada. Para mim aqui é um mundo de diferença, porque é diferente saber que uma pessoa é uma pessoa igual a nós, independentemente dos subterfúgios que pode ter usado para conseguir aquela dada foto. Nós seguimos-la porque ela é uma pessoa igual a nós e nós seguimos-la por si, pela sua personalidade, pela sua persona, pela sua vida real. Enquanto que uma modelo que nós vemos numa revista, sabemos que é uma modelo. A profissão dela é fingir ser outra coisa. Enquanto que a profissão das influencers é ser elas mesmas, ou fingir ser elas mesmas, aqui não vou entrar nessa discussão, para o público que têm nas redes. E, portanto, isto faz com que nós tenhamos esta, eu não quero dizer obsessão, mas esta obsessão ou esta inveja de pessoas que vemos no nosso ecrã, porque, afinal de contas, são pessoas como nós. E se são pessoas como nós, como é que ela pode estar ali tão linda e maravilhosa às 7 da manhã e nós não somos capazes? Nós comparamos constantemente, e isto para mim é o grande problema das redes e da nossa utilização das redes, porque eu também costumo dizer que as redes são pura e simplesmente um reflexo da nossa sociedade e nós utilizamos as redes para comparar. Comparar todo o dia a toda a hora, e o grande problema é que comparamos o nosso dia-a-dia. Há uma frase que eu acho que é muito ilustrativa e da qual eu gosto muito, que é: nós comparamos os nossos bastidores ao highlight das outras pessoas. Portanto, nós pensamos, como é que aquela pessoa pode estar linda e maravilhosa às 7 da manhã? E aquela pessoa não estava linda e maravilhosa às 7 da manhã. A única questão é que nós não vemos todo o bastidor de acordar com cara de quem não dormiu nada, tomar banho, arranjar-se, maquilhar-se, vestir-se, tirar fotografia com boa luz, com bom ângulo, editar, etc, etc, etc. Portanto, se nós comparamos o nosso acordar verdadeiro às 7 da manhã com o acordar suposto às 7 da manhã de outra pessoa, obviamente vamos nos sentir inferiores, mas isto é uma comparação que não é justa. E isto é já lo que voy, que entretanto saem imensas coisas em espanhol, desculpem, que é toda esta cultura de mostrar a nossa melhor cara nas redes. E os espanhóis têm uma palavra ótima para isto. Eu acho que os espanhóis têm imensas expressões que nos faltam imenso em português e que são absolutamente deliciosas. Mas neste caso a palavra é postureo, ou posturear, se quiserem utilizar o verbo. E então, o que é isto? Fui ver a definição, entretanto, ao dicionário. É um neologismo usado especialmente no contexto das redes sociais para expressar formas de comportamento regidas mais pela imagem e pelas aparências do que por uma verdadeira motivação. E isto, todos nós conhecemos isto, a única questão é que os espanhóis têm uma palavra perfeitamente descritiva para este fenómeno. Isto é o Instagram, basicamente. Isto é tirar a fotografia perfeita, com a luz perfeita, com a maquiagem perfeita, mesmo que nesse momento estejam a sentir a pessoa mais infeliz do mundo. E existe uma música que eu recomendo muito que vão ouvir, que se chama Para que el mundo lo vea, de Arnau Gris, é o artista, que fala exatamente toda esta questão do mundo das redes sociais e do postureo e dos likes, e para mim acertou em cheio, a letra é absolutamente deliciosa, e acertou em cheio em inúmeras questões. E o refrão diz então assim: posturea, que é esta questão do postureo, posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea, Y si no te sientes guay, que guay é tipo fish school, es porque tu autoestima se mide en likes. E eu acho que isto é tão en el clavo, como dizem os espanhóis, ou seja, em cheio no centro do alvo, porque é isto que nós fazemos. E eu, incluidíssima, atenção, estou zero a julgar no mau sentido as outras pessoas, porque eu incluo-me perfeitamente neste grupo, mas acho que, lá está, fazemos isto de uma forma totalmente inconsciente e isto depois é uma bola de neve que se retroalimenta. Eu vou dar um exemplo muito prático, mas que acho que é muito ilustrativo. Quem nunca esteve a fazer scroll no Instagram e de repente vê uma fotografia de um amigo numa praia paradisíaca nas Caraíbas e pensa, fogo, pá, que inveja, porque é que este idiota está aqui e eu estou aqui fechada no meu escritório a trabalhar, etc, etc, e está a chover lá fora. E nós, se calhar, até sabemos perfeitamente que este amigo nem sequer tem assim tantas possibilidades e que isto foi a única vez que foi de férias este ano, ou que foi a única vez que foi de férias nos últimos 5 anos, mas nós ficamos com esta inveja na mesma. E depois não ajuda nada de que, como seguimos muitas pessoas, cada semana existe uma pessoa diferente numa praia paradisíaca e, portanto, a sensação com que nós ficamos, apesar de sabermos objetivamente que isso não é verdade, é que toda a gente está numa praia paradisíaca menos nós. E depois, quando somos nós a ir para a praia paradisíaca, obviamente colocamos a tal fotografia no Instagram e retroalimentamos isto para outros amigos nossos. E em relação a isto das viagens, ainda há outra coisa que eu acho que também é muito problemática, por assim dizer, que é, há uma grande diferença em mostrar porque se fez ou fazer para mostrar. Existe uma grande diferença entre ir de férias para um sítio porque nos apetece, porque precisamos desconectar, porque adoramos praia, ou, e eu sei que isto parece ridículo, mas todos já fizemos isto em alguma medida ou outra, fazer alguma coisa só porque queremos mostrar nas redes sociais. E então pronto, acho que isto das redes influencia ainda mais a forma como nós nos comportamos em sociedade. E falando então de sociedade, falando de alguns dos, não problemas, mas dos desafios das redes sociais para a sociedade, existem inúmeros. Eu vou referir aqui a questão da política, a questão das fake news e dos bots. Com todo o escândalo da Cambridge Analytics, por exemplo, existe um documentário muito interessante na Netflix sobre isto, se quiserem ir assistir. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, basicamente o que é feito, ou o que foi feito, e eu acredito que continua a ser feito, é recolher informação dos nossos perfis de redes sociais para que depois selecionem às pessoas a que se querem mostrar determinado tipo de conteúdo de cariz político, para que isso tenha uma influência no outcome depois, por exemplo, de umas eleições. Isto é absolutamente assustador pensarmos que isto é feito, sobretudo porque é feito de forma que nós não temos a mínima consciência de que isto acontece. E quem fala em política pode falar, por exemplo, em saúde e em ciência. Sou muito ativa no meu Instagram em relação a estes temas, mas para mim, tendo eu a formação que tenho em medicina, é absolutamente assustador pensar que existem N pessoas que seguem mais fortemente a opinião de pessoas que seguem no Instagram que as recomendações científicas de sociedades científicas baseadas em coisas científicas. E é assustador pensar que as pessoas perderam o espírito crítico de distinguir o que é então a melhor evidência científica que temos até ao momento sobre um determinado assunto de uma opinião de um charlatão, que não tem outro nome, desculpem, sobre algum tema. E estas pessoas conseguem de facto mover massas e isto tem um impacto na saúde pública absolutamente gigantesco. Não é preciso ir mais longe com o exemplo das vacinas. Se nós pensarmos no movimento anti-vacinação, que foi uma coisa que surgiu de um estudo completamente aldrabado que estudava supostamente a relação entre a vacina do sarampo, se não estou em erro, ou da papeira, já nem sei, e o autismo, que foi um estudo mal feito, com interesses económicos por trás, com ainda por cima um número de doentes reduzido, com aldrabices depois nos doentes que se seguiram ou que não se seguiram, e com base nisso criou-se toda uma retórica, também nas redes sociais hoje em dia, com os movimentos anti-vacinação, que põem em perigo a saúde pública e a saúde do resto da população e a saúde das pessoas que, de facto, ligam à ciência. E isto, para mim, em saúde, é absolutamente assustador, e haverá um episódio só sobre isto também, porque é um tema que me toca verdadeiramente. Portanto, isto em termos de sociedade tem um impacto muito mais extenso do que se calhar nós pensamos à primeira vista. E depois, por outro lado, mesmo a nível individual, o impacto que as redes sociais e este uso tão massificado dos nossos dispositivos têm é uma coisa que, na minha opinião, não se valoriza como se deveria valorizar, especialmente, se calhar, em relação à população mais nova, aos nossos adolescentes e aos nossos jovens, porque lá está, eu, do alto dos meus 26 anos, acho-me super velha. E eu, quando estive a preparar este episódio, fui ler sobre isto. E a verdade é que já existe imensa literatura que relaciona a utilização dos dispositivos móveis e especialmente das redes sociais com níveis mais elevados de doenças mentais, como podem ser a depressão, a ansiedade, com problemas de sono, com bullying, neste caso ciberbullying, e com problemas na imagem corporal. E eu achei particularmente interessante, em relação a este tópico, a questão da ansiedade, porque daquilo que eu li, a questão da ansiedade em relação com as redes sociais pode ser uma moeda de duas caras. Por um lado, as pessoas que já têm ansiedade de si mesmas utilizam mais as redes sociais, e depois, por outro lado, as redes sociais afetam mais as pessoas que já têm ansiedade. E, portanto, isto acaba por ser uma bola de neve e acaba por se retroalimentar, e tem o potencial de afetar muita gente se pensarmos que até uma em cada cinco pessoas pode estar afetada por distúrbios do espectro da ansiedade. E pronto, em relação a isto, também não vou entrar aqui em mecanismos porque acho que já sobrepassa um bocadinho o meu conhecimento, mas em relação, por exemplo, aos problemas de sono, que também é uma coisa que afeta imenso as pessoas hoje em dia, os problemas de sono em relação à utilização de dispositivos digitais têm uma razão de ser perfeitamente fisiológica, ou seja, perfeitamente orgânica. E o que acontece é que nós utilizamos dispositivos que têm luz, portanto, seja o nosso telefone, seja o nosso computador, seja a televisão, o que quer que seja, e utilizamos esses dispositivos numa altura em que, naturalmente, no dia já não haveria luz. Portanto, à noite, por exemplo, aquele típico scroll no Instagram antes de irmos para a cama. O facto de nós estarmos a ser estimulados com luz suprime a produção da melatonina, que é uma hormona que nos ajuda a sentir cansados. E isto funciona, lá está, fisiologicamente e naturalmente, por assim dizer. Ora, estes dispositivos acabam por interferir um bocadinho neste ciclo e, portanto, os problemas de sono, por exemplo, são uma clara consequência, ou podem ser uma clara consequência, da utilização dos dispositivos. Aliás, é uma das primeiras dicas que se dá a quem tenha problemas para adormecer, é que nos últimos 45 minutos, uma hora antes de ir para a cama, não utilize dispositivos com luz, portanto, não esteja com o telemóvel, com o computador, etc, etc. Que, se pensarmos, é o que toda a gente faz hoje em dia, porque é o scroll no Instagram antes de dormir, é o ver uma série antes de dormir, é ver televisão e ir para a cama. Pronto, enfim, percebem o que é que quero dizer. E depois ainda há aqui outra questão, em termos biológicos, que é: a utilização das redes sociais tem, indiscutivelmente, um potencial aditivo. E isto acontece porque o nosso cérebro tem uma capacidade que é muito inteligente e muito necessária, que é a neuroplasticidade. Basicamente, o que este palavrão quer dizer é que o nosso cérebro tem capacidade para adaptar os seus circuitos ao nosso ambiente e às nossas circunstâncias. E o que acontece nos dias de hoje é que, como nós vemos a utilização das redes sociais, e mais do que a utilização, a questão das métricas, os likes e os follows e as views e não sei o quê, como uma recompensa, o nosso cérebro foi-se moldando ao longo do tempo para reconhecer todas essas coisas como algo bom, como uma recompensa, e liberta, em consequência, neurotransmissores, nomeadamente a dopamina, que nos fazem sentir bem. Nós já não somos capazes de sair à rua sem o nosso telefone, a verdade é essa. Eu, há relativamente pouco tempo, em fevereiro, fiz uma viagem a Cuba. Eu estive em Cuba 3 semanas e, para quem não sabe, em Cuba existe muito pouco acesso à internet. Há relativamente pouco tempo nem sequer havia internet. O roaming, se eu quisesse utilizar os meus dados, era uma coisa assim completamente disparatada de cara. Não havia Wi-Fi em praticamente sítio nenhum, portanto, nos restaurantes e isso também não há Wi-Fi. E depois, mesmo quando havia, não funcionava bem. Portanto, o que aconteceu foi que eu tive praticamente 3 semanas sem acesso à internet. E eu posso dizer que eu tive um síndrome de abstinência do meu telefone nos primeiros dias, claríssimo. Eu estava constantemente a sentir o meu telefone vibrar quando sabia perfeitamente que o telefone era impossível que estivesse a vibrar. Eu queria ir ao Instagram, às redes sociais, ao WhatsApp, etc, etc. e eu ficava frustrada, frustradíssima, quando me tentava conectar e aquilo não funcionava. Portanto, foi uma experiência super interessante nesse sentido. E também foi muito interessante ver que ao final de 5 dias, uma semana, eu já nem sequer pensava nisso. E depois foi todo um reaprender a comportar-me, porque nós, lá está, não pensamos nisso. Mas, por exemplo, nós estamos à espera em algum sítio e nós imediatamente tiramos o telefone do bolso e fazemos um scroll não sei aonde, ou consultamos o nosso e-mail, ou ouvimos um podcast, ou vamos ver um vídeo do YouTube. Nós já não sabemos estar sem input e sem estar a assistir a alguma coisa e estar a consumir algum tipo de conteúdo. E o facto de, lá está, eu não poder estar a consumir nenhum conteúdo porque não havia internet e todo o conteúdo que nós consumimos era internet, obrigou-me a estar verdadeiramente à espera. Imaginem, quando ia fazer uma viagem de uma cidade para outra e tinha que estar à espera do táxi que me fosse levar, eu estava efetivamente à espera. E vejam só, o inédito da coisa, estava à conversa com as pessoas que estavam à espera comigo. Isto, para mim, foi uma experiência. Esta parte foi uma experiência um bocadinho surreal, porque nós já não temos consciência do que é viver sem este tipo de ferramentas, porque lá está, fazemos tudo tão inconscientemente que nem pensamos no assunto e só de repente, quando nos tiram o tapete debaixo dos pés e dizem e se encontram numa situação em que, puf, não há telefone, aí damos conta do quão viciados estávamos. E eu encorajo toda a gente a que estejam, não sei, um dia, dois dias, três dias, o que vocês quiserem, sem consumir nada no telefone. Sem tirar o telefone quando estão à espera, sem utilizar o scroll no Instagram como um mata-tempo. E vão ver o ridiculamente difícil que é ao princípio. E eu acredito mesmo que isto, para quase toda a gente que me esteja a ouvir, vá ser um desafio e vá ser uma coisa que interfere com os vossos comportamentos normais e com o vosso bem-estar. E lá está, esta questão do no quiet time, ou seja, não termos nenhum período no dia em que nós estamos a ser bombardeados com informação e com informação que está desenhada para ser de curto espectro, ou seja, para nós retermos aquela informação durante meio segundo e depois passamos à próxima, que é o que acontece na grande maioria dos feeds das redes sociais, seja Instagram, seja Twitter, seja etc. O que isto faz, e isto foi outra coisa que eu achei super interessante, lá está, nas pesquisas que andei a fazer para este episódio, é que isto diminui o nosso espectro de atenção para quando nós temos que estar efetivamente concentrados. Andei a ler umas coisas de um autor que se chama Nicholas Carr e que diz numa das citações: "When we go online, we enter an environment that promotes cursory reading, hurried and distracted thinking and superficial learning." Portanto, quando nós estamos online, entramos num ambiente que promove leituras na diagonal, pensamentos rápidos e distraídos e aprendizagem superficial. E eu não podia estar mais de acordo com isto. Acho que grande parte do problema de concentração que nós temos hoje em dia, e isto é outra das perguntas que me fazem muito no meu Instagram por eu ter estudado medicina, que é: Mariana, como é que eu me concentro para estudar? Como é que tu aguentas estar 10 horas na biblioteca? Tenho que estudar para um exame agora, como é que eu faço? E eu acho que a geração mais nova tem este grande problema, que é: nós não estamos habituados a estar concentrados mais do que um segundo na mesma coisa. Eu falo por mim que eu às vezes, quando estou a ver um vídeo no YouTube e são 15 minutos de vídeo, eu ao final de 4 minutos já estou a ler os comentários, porque é quase como se aquela informação que me estão a dar fosse pouca. O facto de eu ter que focalizar a informação, desculpem, o facto de eu ter que focalizar a atenção apenas no vídeo e apenas no conteúdo do vídeo, parece-me pouco, sabe-me pouco. E se pensarem, isto é uma loucura, porque um vídeo já tem imenso conteúdo. É a imagem que nos estão a mostrar, é o som de quem está a falar, é a música que às vezes há por trás, é o que está escrito no ecrã. Isto já é uma quantidade de informação tal com a qual nós somos bombardeados e sentimos que é pouco, queremos mais, porque estamos tão habituados a ter tanta informação bombardeada de tantos sítios que perdemos a capacidade de estar focalizados numa coisa específica. E eu acho, sinceramente, que isto se traduz depois em pior concentração para estudar, em pior concentração para trabalhar, e depois entramos naquela cultura de produtividade típica tuga, de quem está no trabalho mais tempo é que trabalha mais, quando na verdade isso é absolutamente mentira, porque as pessoas muitas vezes estão no trabalho 10 horas ou 12 horas, porque das 12 horas que lá estiveram, 6 se calhar estiveram a pensar noutras coisas e a ver outras coisas e a fazer outras coisas. quando isto na verdade é ridículo. O que nós deveríamos querer e o que nós deveríamos premiar deveria ser a eficiência, deveria ser fazer as coisas bem em menos tempo e não estar ali como parte da mobília, que não tem outro nome, a segurar paredes enquanto se finge que se está a trabalhar. Mas pronto, isto aí é todo um rant à parte, mas eu acho mesmo que as coisas estão relacionadas e eu sou muito desta opinião de que tudo acaba por ter relação umas coisas com as outras. E ainda em relação ao mundo do trabalho, poder-se-ia falar aqui de imensas coisas. Existe, por exemplo, a questão de que os empregadores vão espreitar, por assim dizer, os perfis das redes sociais dos candidatos a um determinado posto de trabalho. Existe a questão de que mesmo já num dado posto ou numa dada profissão, as pessoas sejam julgadas pelo conteúdo que publicam nas redes. E aqui refiro-me, por exemplo, a pessoas que têm nas suas redes sociais conteúdo que não condiz com o estereótipo da sociedade dessa dada profissão. E lá está, isto é a eterna questão de que nós estamos constantemente a ser julgados e avaliados, tanto na nossa vida offline como na online, mas cada vez mais pela nossa vida e pela nossa persona online. E isto faz-me imenso lembrar um episódio de uma série que é incrível e que eu recomendo a 200%, que é o Black Mirror. E este episódio em específico chama-se Nosedive e conta a história de uma sociedade em que o status que uma pessoa tem nas redes determina literalmente o que é que essa pessoa pode ou não pode fazer. Imaginem, existe um café onde só podem ir pessoas que têm uma avaliação de mais de 4 em 5 estrelas na aplicação. E, portanto, isso tem como consequência de que as pessoas deixem de ser tão genuínas porque têm medo de avaliações negativas se disserem o que verdadeiramente querem dizer. E o episódio está espetacular, até em termos estéticos, porque começa assim com cores super fofinhas e super pastel, tudo cor-de-rosa, e depois, à medida que a história vai avançando e que vão acontecendo coisas à personagem principal, está ficando tudo mais escuro e enfim. Não vou contar mais para não dar spoilers, porque acho que vale mesmo a pena irem ver. Mas a verdade é que isto me faz refletir no que já acontece hoje. Porque hoje as métricas das redes sociais e as métricas destas aplicações, sejam likes, sejam follows, sejam views, o que quer que seja, acaba por já controlar a nossa vida e nós acabamos por estar sempre a julgar e a ser julgados em relação com estes números que, ao final de contas, lá está, não valem de nada. E a mim o que me assusta mais particularmente, mais até do que os likes ou os follows, são os não-likes e os unfollows. E o que quero dizer com isto é, ou seja, nós já passámos do patamar de ver segundas intenções nos likes de alguém e passámos ao patamar de ver segundas intenções no facto de alguém não ter dado like, ou no facto de alguém nos ter feito unfollow, ou no facto de alguém não ter visto as nossas stories. Em vez de ilações de ações, isto são ilações de não-ações que nós fazemos sobre as ações das outras pessoas, quando muito provavelmente aquela pessoa fez aquilo porque sim, porque nós próprios estamos nas redes sociais, nós damos um like, a maioria das vezes damos o like porque sim, eu não digo que não exista algum ou outro que possa ter alguma intenção por trás e que seja alguma forma millennial de comunicação, mas a grande maioria das vezes nós fazemos porque sim, ou damos unfollow porque sim. No entanto, quando somos nós do outro lado do ecrã e quando somos nós a receber esse feedback digital, estamos super preocupados com o que é que aquilo quer dizer e lá está, até estamos muito mais preocupados às vezes com o que é que quer dizer uma não interação que nós achamos que deveria ter existido que uma interação. Isto depois é aquela questão do negativity bias, que também é super interessante, que é o nosso cérebro estar programado para reter mais e para se focar mais nas coisas más e não nas coisas boas. E isto é uma coisa que acontece por instinto, porque em termos evolutivos, as coisas más e as coisas que são perigosas são coisas que afetam o nosso bem-estar e ameaçam a nossa vida, enquanto que as coisas boas só reforçam e não, como é que eu hei de dizer, não contribuem para a nossa sobrevivência. E portanto, nós estamos literalmente programados para focarmos mais no negativo. E isto é exatamente aquela velha história do podem fazer 100 comentários positivos à nossa aparência e nós vamos focar-nos naquela pessoa que fez um comentário negativo, nós só vamos focar-nos na parte negativa, nós só vamos ouvir que aquela pessoa não gostou e vamos ignorar absolutamente as outras 99 pessoas que gostaram. E pronto. E com isto entramos noutro tema muito interessante, que são as relações humanas nas redes sociais e de como são, ou não, um espelho das relações humanas na vida real, por assim dizer, e na vida offline. Ora, é muito fácil esconder-nos detrás de um ecrã e ser muito maldosos nas redes e na internet e dizer coisas que nunca na vida diríamos na cara de alguém, mas como não temos que dizer na cara, sai-nos muito mais facilmente e sai... E muitas vezes até sai sem querer ou até sai sem qualquer tipo de maldade, mas mesmo assim podemos ferir a pessoa que está do outro lado mais do que pensamos e depois há o grande problema de que não estando cara a cara e não estando fisicamente com a pessoa... Não conseguimos ter todos os inputs de linguagem não verbal e, portanto, não sabemos reagir e, se calhar, estamos a magoar alguém sem saber que o estamos a fazer. E depois aqui há outra coisa que é, nós sentimos que conhecemos as pessoas que seguimos no online quando, na verdade, nós não as conhecemos. E eu tenho muita consciência disto por ter uma persona, por assim dizer, online, mas eu e toda a gente não somos só as influenciadoras, mas toda a gente faz isto, só mostro o que quero nas redes sociais e, portanto, só mostro a parte de mim que quero e, portanto, quem me segue ou quem me conhece, entre aspas, pelas redes, só conhece a parte de mim que eu quero que se conheça. E o que acontece como consequência é que as pessoas, como é lógico, só dão a conhecer a parte positiva, porque, obviamente, não vamos para aqui estar a bradar aos sete ventos todos os nossos traumas e todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. E, portanto, como as pessoas do outro lado não conhecem toda essa parte negativa, também não sabem que existem coisas que nos podem ferir. E, portanto, tendo a intenção ou não de ser maldoso, pode acontecer que se ponha o dedo na ferida das inseguranças de outra pessoa que nós às vezes até nem sabíamos que existiam, porque essa pessoa nem sequer partilhou nas redes que tinha essa dada insegurança, e podemos encontrar-nos em situações em que estamos nós próprios a ser tóxicos e a ser uma pessoa tóxica nas redes, sem qualquer tipo de intenção e nem sequer com algum tipo de maldade. E isto depois também é um pau de dois bicos, porque enquanto comentários em relação ao físico são, na minha opinião, despropositados e muitas vezes inconvenientes e inúteis, por assim dizer, comentários em relação a ideias, a trocas de ideias, a críticas em relação a conteúdo, a discussões de pontos de vista, etc, etc, a meu ver, não são inúteis, são algo que nos enriquece e são algo que se deveria até encorajar. No entanto, com todo este mau ambiente nas redes, o que está a acontecer é que se está a entrar numa onda de não se pode dizer nada, está-se a entrar numa onda em que ninguém pode ter opinião e ninguém pode contrariar nada do que outra pessoa diz nas redes sem ser imediatamente chamado de arrogante, de invejoso, de intrometido, de chato e a lista de insultos, por assim dizer, ou de adjetivos continua. E, sinceramente, parece que há muita malta que só partilha determinadas coisas nas redes para receber palmadinhas nas costas, quando o normal é que nem toda a gente concorde connosco. Não se pode agradar a gregos e a troianos, e isso não quer dizer que as pessoas não gostem de nós ou que nos estejam a atacar. Eu acho que se deixou de conseguir, de tal maneira, separar as nossas opiniões daquilo que nós somos, da nossa entidade, do nosso ser, por assim dizer, que tudo é tomado como uma ofensa pessoal quando a grande maioria das coisas não o é. E já me estou a exaltar porque isto de facto é uma coisa que eu não consigo entender e muito especialmente não consigo entender quando acontece em relação a questões mais científicas, por assim dizer, porque as opiniões são de cada um e toda a gente tem direito à sua e as opiniões podem mudar. Agora, a ciência é o que é, ou pelo menos é o que é a cada determinado momento. Obviamente que a ciência vai evoluindo e... tira-me do sério que eu diga, por exemplo, que o nosso corpo faz detox sozinho e que, portanto, não precisa de sumos e que me respondam, basicamente, ninguém te pediu a opinião, deixa de ser chata. Tipo, desculpem, é que eu juro que não consigo entender, porque, primeiro que tudo, neste caso, nem sequer é uma questão de opinião, porque é um facto, por assim dizer. E depois, porquê que as pessoas se sentem imediatamente ameaçadas e atacadas? Já me aconteceu várias vezes com várias pessoas... E chego ao ponto em que até estou bloqueada de várias páginas de pessoas de quem eu gostava, de cujo conteúdo eu gostava de ver e que tiveram este tipo de atitudes só porque eu não concordei com alguma coisa que elas disseram. E é super frustrante. Isto é que não há outra palavra para isto, senão frustrante. É assim, eu percebo perfeitamente a necessidade de manter o nosso Instagram um espaço livre de energias negativas e um espaço onde nós nos sentamos bem, etc, etc. Mas acho que a partir do momento em que estamos a falar de um assunto que seja mais polémico e de um assunto que possa levantar opiniões diferentes, temos que estar abertos a que existam opiniões diferentes das nossas, lá está. E acho que não podemos tomar a via fácil de pensar que qualquer pessoa que não concorde connosco, nos está a atacar, dois, não gosta de nós, porque isso pura e simplesmente não é verdade, as pessoas e as opiniões são entidades separadas, e três, tem inveja, que é infelizmente outra constante das redes sociais, que é assim que se faz uma crítica, se calhar menos positiva ao trabalho de alguém, vem imediatamente a praça pública inteira dizer que o que se tem é inveja e o que se está a ser é arrogante e o que se está a ser é maldoso e porque é que estamos a fazer aquilo, quando na verdade não é de todo esse o intuito e não deveria ser, lá está, interpretado uma opinião acerca de um conteúdo ou de uma ideia com um ataque à pessoa em si. E aqui voltamos ao mesmo tópico, que é, nós perdemos a capacidade de separar as nossas personas online de quem nós somos no offline. Também já me aconteceu, e certamente também já vos aconteceu a quem me está a ouvir, que temos pessoas conhecidas que ficaram chateadas porque não lhe demos like ou porque deixámos de as seguir. Isto não tem absolutamente lógica nenhuma. A mim até já me aconteceu que me venham pedir explicações de porquê é que eu deixei de seguir alguém. Mas vamos lá ver uma coisa. Primeiro que tudo, é só doentio que a pessoa saiba que eu a deixei de seguir, porque isso só por si já quer dizer que a pessoa tem uma aplicação para ver quem é que a deixou de seguir. Mas pronto, mesmo dando isso como assente, alguém vem pedir explicações na vida real de porquê é que não queremos, eu sei lá, porquê é que não queremos ir jantar com alguém que nós nem sequer conhecemos. Eu acho que se criou uma cultura de tal maneira egocêntrica que sentimos que as pessoas nos devem alguma coisa e as pessoas não nos devem nada, nem nós devemos nada a ninguém. Eu atrevo-me a dizer que as pessoas levam até mais a mal o que as pessoas lhes fazem, por assim dizer, no online do que coisas que lhes possam fazer na vida real ou no offline. Nós até podemos não ver um amigo há 5 anos, nunca combinar nada, nunca querer saber de nada, porque pronto, porque a vida evoluiu nesse sentido. No entanto, se aquela pessoa nos deixa de seguir, alto e para a baila, e já ficamos chateados. E as redes podem ser muito perigosas também neste sentido, porque acabam por dar esta falsa sensação de proximidade de toda a gente, basicamente, que não é real. É verdade que as redes têm o poder absolutamente fantástico de aproximar quem está longe, e eu sinto muito isso estando emigrada, estando a viver longe de casa. É uma alegria imensa poder estar em contacto com pessoas que vivem a 1000 quilómetros de distância de mim, poder manter as minhas amizades e poder falar com a minha família. No entanto, acho que tem o sentido inverso, um bocadinho perverso, de conseguir afastar quem está perto. E o que quero dizer com isto é que o facto de nós estarmos constantemente a ser bombardeados com informação de algumas pessoas, ou se calhar até trocarmos meia dúzia de palavras frequentemente com elas, pôr um comentário numa fotografia ou o que quer que seja, faz-nos sentir conectados com essas pessoas, quando na verdade nós não estamos, pura e simplesmente por essas ações. Porque são ações muito superficiais e isto tem como consequência relações igualmente superficiais e não falsas, não no sentido de que essa pessoa não possa ser nossa amiga, mas a verdade é que isto é uma falsa sensação de proximidade e a pessoa não nos vai dizer que está mal ou que tem um problema numa secção de comentários do Instagram, por exemplo. E portanto eu acho que às vezes nos sentimos tão conectados uns aos outros que nos esquecemos de gastar tempo a conectar-nos de verdade, ou seja, estamos todos nas nossas casas depois de jantar a fazer scroll no Instagram e a comentar as fotografias uns dos outros, quando se calhar promovia muito mais as nossas relações humanas sair de casa para ir tomar um copo uns com os outros e para ter uma conversa cara a cara, porque lá está, as redes sociais e as tecnologias em geral podem promover o manter o contacto, mas nunca substituem por completo as relações humanas. E isto, sendo que este episódio está a ser gravado durante a quarentena do coronavírus, acho que uma das coisas que esta situação global nos ensinou foi exatamente isto. O facto de nós vermos as pessoas através de um ecrã não é suficiente. Continuamos a ter saudades. E o que nós queremos é que tudo isto acabe para poder chegar ao pé de alguém e lhe dar um abraço e para poder estar num bar até às 2 da manhã à conversa. E acho que o tato e o estar nas relações humanas é tão, tão, tão importante, e perde-se um bocadinho isto com a questão das redes sociais. A música que eu referi no início do episódio tem uma estrofe que eu acho absolutamente deliciosa também, que diz: hogares donde se conecta el wifi solo, siendo ateos somos religiosos, Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre y a los desconocidos se les llama amistades. E é tão isto, nós usamos as redes para fingir que estamos perto de quem nem sequer conhecemos, e as redes acabam por afastar quem nós conhecemos e a quem queremos de verdade. E pronto, olha, passando à frente, eu não quero ser muito velha do Restelo, mas como o objetivo do episódio era pensar um bocadinho sobre estas questões, obviamente não estou a falar das partes positivas, que existem imensas também. As redes sociais têm um poder incrível de nos aproximar de pessoas que, lá está, não poderíamos ver cara a cara todos os dias, podemos trocar opiniões, podemos aprender imenso, podemos sentir-nos melhor connosco próprios, mas não é o objetivo do episódio, porque isso já sabemos todos. Queria, antes de acabar, dar só aqui 2 dedos de conversa em relação a um tema muito importante, que são os influenciadores. Eu tive o episódio inteiro a falar do Instagram e eu acho que há imensa coisa a dizer sobre este mundo. E então vou só dar assim 5 tostões. Em primeiro lugar, quero dizer que acho que se culpam muito os influencers de uma forma injusta. Parece que de repente toda a gente acha que os influencers são a praga da sociedade e que têm a culpa de todos os males e que só vendem um sonho que é completamente irreal e que fazem tudo parecer perfeito e fácil, quando na verdade isso não é assim. E isso até pode ter o seu quê de verdade. No entanto, acho que nós ganhamos o hábito de encher a boca com as más línguas sobre os influencers, quando isso é injusto e estando nós próprios a ser um bocadinho hipócritas em relação ao assunto. E o que eu quero dizer com isto é: diz por aí que o que queremos é ver realidade, que queremos pessoas reais, que queremos situações reais e que não queremos ver mais social media is not real life, não sei o quê. Mas, na minha opinião, isso não é bem assim. E desculpem lá, eu sei que isto vai haver muita gente que não concorda comigo, mas eu acho que o que nós queremos é uma dose titulada de realidade. Queremos ali o limbo entre é real o suficiente para que eu me consiga identificar com isto, mas é irreal ou sonho o suficiente para que para me inspirar a querer ter ou fazer ou ser coisas que eu não tenho, faço, sou. Porque a verdade, diga o que disserem, exceto 2 ou 3 exceções, é que os perfis mais seguidos nas redes continuam a ser os feeds mais bonitos, as fotos mega encenadas, no YouTube dos vídeos mais vistos continuam a ser os hauls. Portanto, nós podemos dizer o que quisermos, mas eu continuo a achar que no fundo, nós também vamos às redes para ter aquela inveja miudinha do que as outras pessoas têm e nós não temos, ou do que as outras pessoas são ou podem fazer e nós não. Agora, podemos questionar: isto é saudável? Não acho obrigatoriamente que o seja, e não acho obrigatoriamente que seja uma coisa positiva. Agora, acho que pôr toda a culpa nos influencers, desculpabilizando-nos a nós a 100%, também não é justo. Isto é exatamente a mesma questão da fast fashion, por exemplo. Estas marcas existem e, portanto, as pessoas compram? Ou estas marcas existem porque as pessoas compram? E eu acho que nem uma a 100%, nem outra a 100%, acho que é um ciclo que se retroalimenta, e acho que com os influenciadores é exatamente a mesma coisa. A verdade é que se o conteúdo mais real, entre aspas, fosse o que tivesse melhor performance nas redes, os influenciadores também deixariam de criar o conteúdo mais encenado. Mas isso não é o que acontece. E, portanto, enfim, vamos deixá-lo aí. Onde é que está o problema, então? Para mim, o problema está em quando deixamos de seguir uma conta no sentido de eu adoro esta estética, esta pessoa, estas viagens, esta roupa, o que quer que seja, e portanto vou-me inspirar nelas e um dia eu vou também conseguir ser assim, para que esse conteúdo nos faça sentir mal e para que queiramos uma coisa que, ao final de contas, pura e simplesmente não existe. Porque lá está, social media is not real life e, portanto, a vida real não é assim. Aquelas fotografias maravilhosas de praças completamente vazias e de miúdas com vestidos voaçantes a voar, aquelas fotografias existem porque aquela pessoa se levantou às 5 da manhã para começar a fotografar com os primeiros raios de luz às 6 da manhã e, portanto, quando nós vamos viajar, temos uma expectativa completamente irreal que não existe. E quem diz isto das viagens diz o I woke up like this, lá está, tipo, as pessoas não acordam assim e as pessoas não são o que mostram nas redes. E muitas vezes, tanto influencers como não influencers, fingem que tudo isto é muito fácil e muito natural, quando na verdade não é assim. E nós sabemos, no fundo, que não é assim. No entanto, queremos que, para nós, aquilo funcione assim de fácil e assim de instantâneo. E vou acabar este episódio com algumas coisas positivas que podem fazer para melhorar a vossa experiência nas redes sociais, que foram coisas que eu fiz e que me ajudaram imenso a tirar melhor partido desta ferramenta, porque ao final de contas uma plataforma é isso, é uma ferramenta e nós fazemos com ela o que nós quisermos. Então, a minha primeira grande dica é fazerem uma limpeza às vossas redes sociais. Tirem uma hora, duas horas, o tempo que precisarem de um dos vossos dias e vão à lista de pessoas que seguem e deixem de seguir toda a gente que vos faz sentir mal, que vos faz sentir inveja não saudável, e toda a gente sabe, isto é difícil de explicar, mas toda a gente sabe qual é a diferença entre inveja saudável e inveja não saudável. Deixem de seguir pessoas que sentem que não vos acrescentam nada, e isto pode ser uma questão educativa, uma questão visual, uma questão até de divertimento. Eu digo isto zero de um ponto de vista snob. Cada um sabe de si, cada um sabe o tipo de conteúdo que prefere. Eu, pessoalmente, acho que o conteúdo que nos ensina alguma coisa é sempre mais gratificante e acho que, infelizmente, temos... Vou ter aqui o meu último momento velho de Restelo, prometo. Acho que, infelizmente, temos evoluído cada vez mais para conteúdo vazio e para conteúdo instantaneamente vazio, e o exemplo perfeito disto é o TikTok. Desculpem, eu sou hater, hater, como dizem aqui em Espanha, eu sou hater do TikTok porque acho que é o cúmulo da cultura do ego e do eu. O TikTok enquanto rede social é uma coisa que eu não consigo entender, desculpem, acho que é divertido, sim, pode ser divertido, mas não tem qualquer tipo de potencial para acrescentar alguma coisa útil à nossa vida. Mas pronto, deixei oficialmente de ser velha do Restelo e estava eu a dizer que fazer uma limpeza às vossas redes sociais é a melhor coisa que podem fazer. Uma das coisas que eu também li na pesquisa para este episódio é que o YouTube é a única plataforma que, de uma forma global, tem um impacto positivo na saúde mental das pessoas em quem se estudou. E uma das razões que davam para isto é o facto de, em si, ser uma plataforma com muito potencial educativo. E depois, por outro lado, de ser uma plataforma que dá muito controle ao utilizador. Ou seja, nós, no YouTube, vemos alguma coisa, em princípio, claro que há todos os recomendados e tudo mais, mas nós temos que procurar por alguma coisa. Portanto, acho que se pode pegar nisso que o YouTube tem de bom e tentar aplicá-lo às outras redes sociais que nós temos. E eu fiz isto no meu Instagram e digo-vos que sou uma pessoa muito mais feliz desde que o fiz, e é uma coisa que tenho que ir atualizando porque pronto, as contas vão mudando e os nossos interesses também vão mudando. E não se sintam mal de deixar de seguir pessoas, e se acham que há alguém que vai ficar ofendido por deixar de seguir, há sempre a ferramenta do mute, que é muito, muito interessante de utilizar e a qual eu aplico também frequentemente. A minha segunda dica é que retirem as notificações do vosso telefone, portanto que as notificações das redes sociais não vos apareçam quando têm o telefone bloqueado, e eu juro que isto contribui imenso para o nosso bem-estar mental, porque deixamos de ser bombardeados involuntariamente com a informação e só vamos buscá-la, ou só somos conscientes de que alguém requer a nossa atenção quando nós lhe queremos dar atenção. E isto, a gestão da atenção é uma coisa super importante também. Nós só combinamos alguma coisa com um amigo se nos apetecer combinar alguma coisa e se nós tivermos vontade. Porquê é que nós fazemos isto na nossa vida offline, mas depois na nossa vida online deixamos que a nossa atenção seja requisitada sem a nossa autorização, basicamente? E juro que isto é uma coisa que faz mesmo, mesmo imensa diferença. E o passo seguinte, que é uma coisa que eu ainda não fiz, mas que quero fazer, é retirar no WhatsApp os dois tiques azuis. Que os dois tiques azuis, portanto, a possibilidade de que as pessoas vejam se vocês leram a mensagem e a possibilidade de que as pessoas vejam se vocês estão online ou não estão online, pessoalmente eu acho que só traz confusões e é inevitável entrar naqueles esquemas mentais de não, mas ele leu a minha mensagem, se ele leu e não respondeu, porquê é que não respondeu? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que está tudo bem? Será que não sei o quê? E é completamente estúpido, obviamente, quando analisamos a questão friamente, mas todos os dias temos este processo mental connosco próprios e, portanto, acho que é mais saudável também não ter esse aspecto na nossa vida. E, por último, a minha última dica é fazer um esforço consciente para largar o telefone em todas as situações sociais. E isto parece uma dica estúpida e óbvia, mas não é assim tão óbvia. Eu acho que quase que já existe na etiqueta, nos livros da etiqueta, o sítio onde pôr o telefone na mesa, não? Na mesa temos o prato, os talheres são para ser utilizados de fora para dentro, os copos de X e Y e depois ao lado temos o telefone. Porque parece que já é tipo uma extensão de nós e vem connosco para todo o lado e às vezes estamos com pessoas fisicamente e estamos a dar a nossa atenção a outras pessoas de forma digital e, portanto, não aproveitamos nem de um lado nem do outro e isto aplica-se a 500 mil outras coisas, isto aplica-se a viagens, isto aplica-se a concertos, por exemplo, que é aquela coisa do estar a filmar o concerto em vez de estar a viver o concerto. De facto, se pensarmos nisto, o que é que vale mais? Vale mais aproveitar a nossa parte preferida, da nossa música preferida, a gritar a plenos pulmões e a saltar e ter essa memória tão bonita, ou ter um vídeo no telefone que fica sempre péssimo porque o som é sempre péssimo e a imagem é sempre péssima porque está escuro e que nós depois nem sequer vamos ver assim tantas vezes? Pronto, deixo à consideração do ouvinte pensar nestas situações, mas acho que há infinitas possibilidades de situações sociais em que nós estamos agarrados ao telefone. E não deveríamos fazê-lo tanto e não deveríamos ser tão dependentes. E a questão de quando estamos à espera também é um ótimo exemplo. Façam o exercício durante um dia de, quando têm o impulso de tirar o telefone do bolso, voltar a pôr o telefone no bolso. E estejam efetivamente à espera. E se calhar conversem com alguém ou observem o que está a passar à vossa volta. Não sei, há muito aquela coisa de andar, olhar para o telefone e às vezes saímos de casa e chegamos ao trabalho e nem nos lembramos do caminho porque estivemos completamente imersos no nosso ecrã minúsculo. E atenção que eu sou super culpada disto também, mas lá está. Acho que é possível fazer a escolha consciente de diminuir a nossa dependência do telefone. E a nossa dependência das redes sociais e da internet e de estar mais no momento. E acho que isto é uma ótima maneira de acabar este episódio, que entretanto, de certeza que ficou compridíssimo, porque eu falo pelos cotovelos e este é um tema que me é particularmente querido. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem conversar sobre este assunto, já sabem que me podem encontrar no meu Instagram, Mariana Soares Branco. Mandem mensagem privada ou deixem um comentário. Classifiquem também este podcast com 5 estrelas se gostaram. E vemos-nos no próximo episódio. Um beijinho!